Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Pedia a vossa melhor boa vontade para ver se conseguimos dar conta da ordem de trabalhos e chegar ao ponto final de outros assuntos com tempo para apreciar algumas questões urgentes que devemos hoje aqui ainda ter oportunidade de abordar. Relativamente ao primeiro ponto, distribuição de iniciativas legislativas, temos três projetos de lei, um do PCP, outro do PEV e outro do CDS, versando respectivamente a abertura de um período extraordinário para a entrega voluntária de armas de fogo não manifestadas ou registadas, do PCP, do PEV, definição de regime e condições em que a morte medicamente assistida não é punível, e do CDSPP, a criação de uma comissão de avaliação técnica independente para apurar os factos e apreciar os procedimentos relacionados com o alegado processo de adoções ilegais na IURD. Senhora Deputada.
Obrigada, Senhor Presidente, para indicar o Senhor Deputado Carlos Abreu Amorim para o projeto de lei do PEV.
Muito obrigado, Senhora Deputada Andreia Neto. Senhor Deputado Geral Pereza.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu ofereço-me para ser relator do projeto de lei do PCP sobre a entrega de voluntária de armas. Exatamente.
Falta apenas a indicação de um involuntário para as avaliações ilegais da IURD. O PS indicará. Muito bem. Muito bem. Até ao final da reunião, Sr. Deputado. Logo possível. Muito obrigado. Fica então assim. Aqui em matérias europeias, isto tem um relatório até ao dia 23, não é? Portanto, nomeado o relator. É? Então, entramos no ponto 2 da ordem de trabalhos. A iniciativa europeia que temos aqui é uma proposta relativa à alteração do regulamento que estabelece o Código Comunitário de Vistos. Pergunto quem se voluntariza. Portanto, para o Código Comunitário de Vistos. O prazo é até ao dia 23 de maio. Não é um prazo demasiado apertado. Pergunto se a senhora deputada Isabel Moreira quer ficar com. A título sancionatório. Será disponível para elaborar o relatório relativo a uma proposta do Parlamento e que altera o regulamento relativo ao Código Comunitário de Vistos. Não. Portanto, mantém-se aberto a vaga para a elaboração do relatório sobre o Código Comunitário de Vistos. Até agora o grupo parlamentar do PCP e do CDS não se voluntariaram para nenhuma destas tarefas. Enfim, e por acréscimo de pertinência, pergunto ao deputado Fernando Rocha Andrade se está disponível para apreciar a alteração do Código de Vistos da União Europeia. Espero não lhe causar qualquer dano com a intempestividade deste convite. Não é um obstáculo, Sr. Deputado. Pelo contrário, as pendências também devem ser penalizadas. As pendências. Aceita esta incumbência, Sr. Deputado? Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Estão distribuídas as iniciativas legislativas, as iniciativas europeias e, por isso, estamos em condições de prestar atenção ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, que nos vai apresentar o seu relatório sobre a proposta de lei do Governo que tipifica o crime de agressão, procedendo a mais uma alteração à Lei 31 de 2004, que adapta a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, somos todos ouvidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou certo que sim. Como o Sr. Presidente acabou de enunciar, esta proposta de lei do Governo tem como objetivo adequar a ordem jurídica portuguesa a uma alteração que entrou em vigor recentemente em termos internacionais. Alteração essa ao Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional e que consistiu na definição do crime de agressão e das condições para o exercício da jurisdição por parte do Tribunal Penal Internacional sobre este crime. De uma forma muito breve, a situação é esta: o Estatuto de Roma de 1998, que criou o TPI, consagra a jurisdição do referido Tribunal sobre quatro crimes que estão tipificados no Estatuto, sendo que relativamente ao crime de agressão, que desde o início está previsto nesse Estatuto, não houve acordo inicial para efeitos da redação de 98 relativamente ao âmbito deste crime, e houve, isso sim, portanto, uma cláusula que remeteu para mais tarde a densificação normativa dessa previsão. Foi isso justamente que aconteceu na conferência de revisão realizada em Kampala em junho de 2010 e nessa altura não apenas se definiu ou se verificou um acordo relativamente à definição do crime de agressão, como também se fixaram as condições para a entrada em vigor dessa alteração, e essas condições foram preenchidas recentemente com o número mínimo de ratificações, cerca de 30 Estados-parte, neste momento o número de ratificações já obtida é de cerca de 35, e uma parte sensível desses 35 Estados-membros, de Estados-partes que ratificaram, são membros da União Europeia. E, portanto, Portugal, ele próprio, já ratificou essa emenda, e do que se trata agora é, portanto, de adaptar a nossa ordem jurídica interna para efeitos da entrada em vigor pleno desta disposição. E, portanto, o diploma em causa, a proposta de lei em causa tem justamente esse objetivo e, enfim, tudo ponderado, não tenho dúvidas em propor que o nosso parecer seja favorável, digamos, à sua, digamos, discussão e votação em plenário. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro pedidos de intervenção, maneira que vou colocar imediatamente à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado José Manuel Pereza. Temos agora o parecer sobre resolução extrajudicial de litígios de consumo e pedi então ao Sr. Deputado André Neto para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Governo tomou a iniciativa de apresentar a proposta de lei 115, que altera o funcionamento e enquadramento das entidades de resolução extrajudicial de litígios de consumo, mas importa aqui referir nos considerantes que, apesar de referir na exposição de motivos que foi criado um grupo de trabalho para a resolução alternativa de litígios de consumo, através do despacho da Secretária de Estado da Justiça e do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, 19 de maio, e cujas conclusões resultam na apresentação da presente proposta de lei, a verdade é que o Governo não fez acompanhar a presente iniciativa de tais conclusões. A iniciativa baixou à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias, em conexão com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, para a emissão do respectivo parecer. E a presente Comissão solicitou, em 28 de março, a emissão do parecer do Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Relativamente ao objeto, conteúdo e motivação da presente iniciativa do Governo, ela visa alterar, como já referi, o funcionamento e enquadramento das entidades de resolução extrajudicial de litígios de consumo. De acordo com a exposição de motivos desta iniciativa, o Governo entendeu ser necessário construir soluções novas e eficazes para promover e implementar uma rede nacional de arbitragem de consumo plenamente eficaz, eficiente e de qualidade, constituída por entidades de resolução alternativa de litígios de consumo com estruturas administrativas e financeiras equilibradas. E foi nesse sentido que o Governo propôs algumas alterações à Lei nº 144/2015, de 8 de setembro, alterada pelo Decreto-Lei 102/2017, que estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo. Elenco aqui no presente relatório algumas dessas alterações que estão enunciadas na proposta do Governo, mas a verdade é que todas elas apresentam medidas que visam dinamizar a rede de arbitragem de consumo nacional e promover também as condições para o equilíbrio e para a sustentabilidade financeira dos centros de arbitragem de conflitos de consumo. Prevê-se também que para o ano 2018 os protocolos de cooperação devam ser celebrados no prazo de 30 dias após a data da entrada em vigor da presente lei, atribuindo-se à Direção-Geral do Consumidor e à Direção-Geral da Política da Justiça a competência para o acompanhamento da aplicação desta lei, no âmbito do qual lhes cabe elaborar no final do terceiro ano, a contar da data da respectiva entrada em vigor e ouvidas também as entidades reguladoras dos serviços públicos essenciais, um relatório sobre a execução do diploma, e esta medida está estabelecida no artigo 4º da proposta de lei. Prevê-se também, por último, que esta lei entre em vigor no dia 1 de julho de 2018. Relativamente aos antecedentes, a Lei 144/2015, que transpôs a Diretiva 2013 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, estabelece o enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo. E revoga os decretos de lei 146/99 e 60/2011, que teve na sua génese a proposta de lei do Governo, cujo texto final foi apresentado pela primeira comissão e foi aprovado em votação final global em julho de 2015, com os votos a favor do PSD, PS, CDS e contra do PCP e PEV e com a abstenção do Bloco de Esquerda. A verdade é que o 21º Governo Constitucional criou, através do despacho 6.590, como já referi, da Secretária de Estado da Justiça e do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, um grupo de trabalho para a resolução alternativa de litígios de consumo, que teve como missão avaliar e propor medidas que dinamizassem a rede de arbitragem de consumo nacional e que promovessem as condições para o equilíbrio e a sustentabilidade financeira dos centros de arbitragem de conflitos de consumo. A signatária exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião, que de resto é de elaboração facultativa, e assim, e concluindo, o Governo apresenta à Assembleia da República a presente proposta de lei. Depois, esta proposta de lei pretende, como já referi, introduzir medidas no sentido de dinamizar a rede de arbitragem de consumo nacional e de promover as condições para o equilíbrio e para a sustentabilidade financeira dos centros de arbitragem de conflitos de consumo, e assim faça o exposto. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a presente proposta de lei do Governo reúna os requisitos constitucionais e regimentais para a fim de ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Não havendo discordâncias relativamente à conclusão proposta, submeto de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Andreia Neto pelo relatório que nos acaba de apresentar. No ponto 4 da ordem de trabalhos, temos o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que propõe a regularização do estatuto jurídico das crianças com nacionalidade estrangeira acolhidas em instituições do Estado ou equiparadas. Como as senhoras e os senhores deputados se recordam, este projeto tem visto a sua apreciação protelada devido à expectativa de recebermos o parecer solicitado à Procuradoria-Geral da República. Tínhamos a indicação que ele chegaria impreterivelmente até hoje. Por esse motivo é que foi agendado. Acontece que não chegou e, conforme consulta prévia feita com o Sr. Deputado José Manuel Pureza, por essa circunstância, poderíamos adiar por mais uma semana a respectiva apreciação, independentemente de, entretanto, nos chegar ou não o parecer em falta. Com a concordância presumida do Sr. Deputado José Manuel Pureza, fica então adiado este ponto para a próxima reunião. Não havendo outras objeções, chegamos então ao ponto 5, de que consta a redação final do texto relativo à proposta de lei ao texto de substituição quanto ao direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. Pergunto se as senhoras e os deputados tiveram a oportunidade de apreciar as propostas de texto definitivo, de redação final, que vos foram remetidas. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputado José Manuel Pureza também não tem objeções. Pergunto se posso concluir do silêncio dos restantes grupos parlamentares a anuência à proposta de redação definitiva que nos foi Entregue. Não obstante as observações complementares, que não se traduziram em propostas de qualquer formulação alternativa do texto. Bom, não obtendo resposta negativa à questão que suscitei, posso então dar por ratificada a proposta de redação definitiva que foi enviada e passamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos. E convidava a Sra. Deputada Germana Rocha para apresentar o relatório da participação na reunião interparlamentar sobre direitos da mulher e igualdade de género. Sra. Deputada, faça
favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O presente relatório, que foi oportunamente distribuído a todos os senhores deputados, refere-se à participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar organizada pela Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros do Parlamento Europeu. O tema abordado foi a capacitação de mulheres e raparigas nos média e nas tecnologias de informação e comunicação, a chave para o futuro. Da delegação da Assembleia da República participaram eu própria em representação da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação e a Sra. Deputada Edith Estrela enquanto Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. A reunião realizou-se no passado dia 8 de março, constituindo, portanto, uma forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher. O tema abordado assumiu extrema relevância, focando em síntese em duas áreas essenciais para a capacitação feminina. Por um lado, a questão dos média, por terem a capacidade de influenciar a formação da opinião pública, e por outro lado, as tecnologias de informação e comunicação, que são transversais a todas as áreas da sociedade. Durante o debate, como se encontra expresso no relatório, falou-se naturalmente nas desigualdades que continuam a existir entre homens e mulheres, quer ao nível salarial, quer ao nível dos cargos de chefia, quer ao nível do emprego, nesta área específica das tecnologias de informação e comunicação, sendo que a principal conclusão é que na União Europeia apenas 17% dos 8 milhões de trabalhadores das TIC são mulheres, e que muitas abandonam as carreiras por razões familiares, levando a uma perda de produtividade na ordem dos 16 mil milhões de euros. Portanto, concluiu-se que há que tomar medidas urgentes para a reversão desta situação, no momento em que ocorre mais uma revolução tecnológica, havendo a necessidade de envolver mulheres e homens neste percurso da igualdade de género. No final do debate, ninguém teve dúvidas que nestas, como noutras áreas, e apesar do longo caminho já percorrido, muito ainda há para fazer para que a igualdade de género, de facto, seja alcançada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Germana Rocha. Pergunto se há algum esclarecimento. Agradecemos a representação desta Casa que a Sra. Deputada assumiu e as contas que nos presta do trabalho realizado. Muito obrigado. Vamos então passar ao ponto 7º da Ordem de Trabalhos, de que consta o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Ministro da Administração Interna e da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna sobre declarações recentes proferidas por inspectores do SEF sobre tráfico de seres humanos. Sra. Deputada Andreia Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para apresentar o requerimento. Portanto, é precisamente aquilo que o Sr. Presidente já teve a oportunidade de referir. Estamos a falar de declarações que vieram a público alertar para o que chamam os inspectores do SEF de falta de controle do tráfico de seres humanos em Portugal. que justificam que será devido à escassez de meios para prevenir e combater este crime que sabemos que está a aumentar em Portugal. A verdade é que o mesmo responsável do SEF afirma que os inspectores têm a noção dos abusos cometidos em Portugal e consideram por isso ridículo e até colocam em causa os próprios dados do RASI sobre os inquéritos de crime instaurados pelo SEF, quanto ao número de arguidos e detidos. Portanto, Sr. Presidente, atendendo à gravidade destes factos, urge naturalmente ouvir no Parlamento aqueles que são os responsáveis máximos que tutelam esta área, quer o Sr. Ministro da Administração Interna, quer a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, que é responsável pela elaboração do Relatório Anual de Segurança Interna e, portanto, nesse sentido, daí o requerimento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para brevemente também dizer que o CDS irá votar favoravelmente este requerimento nos termos em que ele é feito pelo PSD e pelos motivos muito idênticos ao que o fundamentaram. Trata-se de afirmações necessariamente graves face a um crime também ele grave. Portanto, para o Parlamento não pode de maneira nenhuma ficar aliado desta questão e cumpre aqui no local próprio esclarecer e por isso votaremos favoravelmente este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como, aliás, o próprio requerente formaliza, se encontram já agendadas as audições da Sra. Ministra da Administração Interna e da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Portanto, a questão que se colocaria, e penso que aliás é esse o propósito do requerimento, é autonomizar a inquirição, na medida em que, estando a audição regimental, este assunto seria abordado previsivelmente, ou pelo menos nada obstaria a que o fosse, e portanto, entretanto, tenho todos os senhores e senhores deputados o e-mail de hoje vindo da CTE, Estados Unidos Parlamentares.
Iremos abordar essa questão nos outros assuntos.
Pronto, ok. Deputado. Que era a única questão que de facto subsiste é relativamente depois à forma de enquadrar esta solicitação, mas portanto, obviamente votaremos favoravelmente.
Portanto, pergunto se o Sr. Deputado. Sr. Deputado General Pereza.
Sim, Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para dizer que acompanhamos este requerimento pelas razões que nele são aduzidas. É uma situação que é de gravidade e de alarme que é indiscutível e, como tal, tratando-se do propósito que se trata e designadamente de incluir na próxima audição dos responsáveis por esta área um foco especial nestas afirmações que são de tal forma alarmantes, que, naturalmente, nós não podemos deixar de acompanhar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, no mesmo sentido das intervenções anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vou colocar, então, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos, então, ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Que versa o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição da Sra. Procuradora-Geral da República sobre o regime de proteção de crianças e jovens e seu eventual aprimoramento legislativo. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei particularmente breve. Os senhores e senhores deputados que estiveram presentes na última reunião reconhecerão que trata-se da formalização do requerimento que foi oralmente apresentado pela Sra. Deputada Catarina Marcelino, que surge obviamente na sequência do relatório que foi aprovado, aliás, por unanimidade, relativamente à petição 460, que refere que, para além de questões que eventualmente se decorram sobre práticas passadas, que, expectavelmente, e tal como, aliás, publicamente anunciado, serão objeto de investigações judiciais em curso e, portanto, obviamente, no pleno e estrito princípio da escrupuloso cumprimento do princípio da separação de poderes, decorrerão inquéritos da competência da entidade legal e constitucionalmente competente para o fazer, portanto, sobre os quais, obviamente, esperamos resultados, mas que a Assembleia respeitará integralmente. Mas suscitavas a questão, nesse relatório, de que, para além dessas práticas passadas, eventualmente, nos dias de hoje, decorreriam aplicações, não direi, porque não tenho elementos para dizer, mas irregularidades eventuais ou questões que se prendam com situações atuais, e os quais, como todos nós sabemos, nos termos da Lei 147/99, competem ao Ministério Público, nomeadamente o acompanhamento da atividade das Comissões de Proteção, apreciar a legalidade e adequação das decisões, fiscalização da atividade processual, promoção dos procedimentos judiciais adequados. Portanto, coloca-se a questão de saber se a lei comporta fragilidades que importa corrigir e, portanto, a correção legislativa, essa sim, já é uma tarefa da Assembleia da República, concorrencialmente com o Governo, obviamente, mas primacialmente da Assembleia da República, e, portanto, coloca-se a questão que achamos pertinente de colocar perante a Senhora Procuradora-Geral da República, responsável máximo pelo Ministério Público, quais são as considerações que pode aduzir relativamente a procedimentos que darão aso a correções ou não. Portanto, é obviamente em função dessa audição que depois a Assembleia da República terá elementos para, em concreto, proceder a alterações. Eu penso que é apodíctico e resulta dos termos em que está requerido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sra. Deputada Teresa Moraes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento que o Partido Socialista formalizou e que anunciou no dia 18 de abril, quando da discussão do relatório de que sou autora, cita diretamente uma passagem desse mesmo relatório, concretamente escolhe o ponto em que se diz que é também chocante o facto das informações trazidas ao conhecimento da relatora e dos deputados se referirem não apenas a factos e práticas passadas, mas a procedimentos atuais denunciados e contestados pelos peticionários. Sucede que logo na altura foi meu entender, e formulei aqui essa opinião, de que nós não resolveríamos este problema de forma cabal através de audições avulsas, seja de que entidade for. Não nos podemos esquecer de que existe uma petição que tem uma pretensão a que é suposto darmos alguma resposta, seja no sentido exato pretendido pela pretensão, que é a da constituição de uma comissão de inquérito, seja sobre qualquer outro formato. E, portanto, aquilo que, em nome do Partido Social Democrata, e invocando aqui a qualidade relatora que o Partido Socialista, cujo relatório o Partido Socialista cita no seu próprio requerimento, aquilo que nós entendemos é que a audição isolada da Senhora Procuradora-Geral da República, contra a qual nada temos, e achamos que pode ser útil, é um ato isolado que não resolve o problema nem dá resposta à pretensão dos peticionários e ao conjunto de preocupações que, independentemente dessa pretensão, foram suscitados aqui, quer em relação a factos passados, quer em relação a práticas recentes e presentes. E, portanto, nesse sentido, e seja qual for o enquadramento em que essas audições venham a ser feitas, ainda não sabemos qual é, se é um conjunto de audições avulsas, e devo desde já dizer a minha opinião pessoal é que isso não serve, mas se for esse o entendimento da Comissão, se é através de audições avulsas de entidades que os grupos parlamentares vão decidindo ouvir, ou se o enquadramento será um outro, seja ele a Comissão de Inquérito a decidir pelo Parlamento, uma comissão eventual, um grupo de trabalho ou a técnica independente que o CDS já formalizou, seja qual for o modelo em que as audições venham a decorrer, é obviamente manifestamente insuficiente que se ouça a Senhora Procuradora-Geral da República. De resto, o Partido Socialista que invoca o meu relatório seguramente não o leu cabalmente, porque se o tivesse lido por inteiro, para além dos próprios anexos que o acompanham, teria percebido que ouvir a Procuradora-Geral da República não nos resolve o problema exclusivamente. Isto é, há aqui práticas que são mencionadas como sendo práticas de técnicas da Segurança Social, Há aqui situações que são relatadas relativamente a procedimentos de técnicas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, portanto, estamos em muitas destas situações relatadas no âmbito da parte administrativa do processo de adoção, que não tem diretamente a ver com a intervenção que a dado momento sempre tem que haver do Tribunal, mas de outras entidades públicas envolvidas nestes processos. E, portanto, aquilo que o PSD entende é que deve então ser alargado o leque de entidades a ouvir, e seja em que contexto for aquele em que essas entidades venham a ser ouvidas, no mínimo teremos que chamar a tutela da Segurança Social, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e mesmo o Conselho Superior de Magistratura, uma vez que algumas das decisões que aqui são postas em causa são decisões de magistrados judiciais e não do Ministério Público. E, portanto, se é por aqui que o Partido Socialista quer ir, nós temos as nossas reservas que este seja o caminho apropriado, mas não deixaremos de apresentar um requerimento no sentido de ouvir um conjunto muito amplo de entidades, das quais me limito por agora a citar estas três. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Braz. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Sr. Presidente, só para assinar... Só para assinalar, Sr. Presidente, uma coisa que me parece evidente, que é dizer que algo só por si não resolve o problema, é uma afirmação que pode ser feita fundamentalmente acerca de todos ou quase todos os atos desta Casa. E, portanto, a afirmação é profundamente inútil, sem sentido. Nada só por si resolve problema nenhum. E, portanto, a questão aqui é esta. O Partido Socialista tomou uma iniciativa para ouvir uma entidade, que não é uma entidade qualquer, não pode ser posta num monte de entidades, uma entidade que é quem melhor tem a responsabilidade e a possibilidade de nos informar sobre um ponto que, aliás, não corresponde fundamentalmente àquilo que tinha origem, que motivava a petição, que é a existência atual e presente de problemas em geral sobre o regime da adoção, que é um regime que, além do mais, em que a retirada dos filhos aos seus pais não é um ato administrativo, mas um ato judicial, convém lembrá-lo. E vamos sempre ouvindo referências a um outro qualquer enquadramento. Eu tenho... A minha pergunta, Sr. Presidente, verdadeiramente, é quase uma interpelação à mesa, é se existe, além da iniciativa legislativa, que aliás não é do PSD nesta matéria, se existem outras propostas na mesa, que a mesa conheça, relativamente à sequência a dar a esta questão. Porque eu confesso que conheço a iniciativa do Partido Socialista e não conheço as iniciativas do PSD nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. A mesa pode imediatamente responder-lhe, começando por fazer um apelo no sentido de procurarmos circunscrevermos, na medida do possível, às questões em apreço, referindo que não houve qualquer objeção suscitada pelas intervenções anteriores quanto ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista e informar que, como é de conhecimento, naturalmente, outras diligências que estão em curso permitirão definir, numa próxima reunião, o quadro e a extensão com que esta questão deverá ser apreciada, não tendo de momento mais a esclarecer. Sra. Deputada Sandra Cunha, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Enfim, referir que o Bloco de Esquerda considera que este Parlamento possui tudo aquilo que são os instrumentos necessários, os instrumentos democráticos para a fiscalização de várias situações e, portanto, que eles devem ser usados, incluindo as audições a todas as pessoas e todas as entidades que se julgue necessárias, e por isso não nos opomos à audição ao requerimento apresentado pelo PS. Percebemos que aquilo que se pretende da Sra. Procuradora é perceber de que forma é que a legislação poderá estar adequado ou não, ou poderá vir a sofrer alguma alteração, enfim, a todas estas questões. Mas se pensar ou se decidir por mais audições ou, enfim, de forma a tentar perceber-se melhor este problema, para além daquelas que já foram aqui levantadas, de facto há mais uma série de pessoas com competências e com responsabilidades diretas nesta matéria. As crianças, quando são retiradas às famílias, na esmagadora maioria das vezes, nem sequer há intervenção do Tribunal, uma vez que elas são retiradas por via das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, das CPCJs, com acordos, portanto, em que a família tem que autorizar a intervenção da CPCJ e a criança maior de 12 anos também, e só no caso de não se conseguir isso, ou só no caso de uma denúncia qualquer e ao abrigo do artigo 91 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens, portanto, que é aquele que permite atuar em situação de emergência, quando há uma denúncia de que a criança está em risco ou em perigo, principalmente, aí sim a criança é retirada, muitas vezes também pelos técnicos das CPCJs, acompanhados pelas forças de serviços de segurança, que depois tem que ser validada judicialmente. Mas, portanto, há aqui uma série, para além da segurança social, para além das equipas de adoção da segurança social e da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, também temos as EMATs, as equipas multidisciplinares de assessoria aos tribunais, temos as SCJs, temos as CPCJs, temos os técnicos das instituições, temos os magistrados, portanto há aqui um número enorme de entidades que teriam que ser ouvidas ou que teriam que, pelo menos, dar os seus contributos. De qualquer das maneiras, eu queria referir que há aqui duas coisas distintas. Uma tem a ver com a petição e com as adoções da IURD, que também devo relembrar que é uma matéria que está a ser investigada, portanto há um processo que está a ser investigado judicialmente e que o Parlamento, no entendimento do Bloco de Esquerda, também não se deve sobrepor a esse processo. Por outro lado, é algum tipo de averiguações sobre aquilo que se passa atualmente nos processos de adoção. Eu não me parece que o relatório tenha dado indicações de que há algum tipo de ilegalidades neste momento a decorrer em relação aos processos de adoção. Aquilo que eu percebi do relatório é que existirão, e isso existirão sempre, interpretações diferentes que depois levam a decisões...
Eu esforço de síntese, senhora deputada.
Sim, peço desculpa. Vou já terminar. Que poderão levar a decisões que poderiam dar asa a interpretações diferentes e, portanto, ter posições diferentes. De qualquer das formas, só dizer que, mais uma vez, não nos opomos, evidentemente, à audição da Sra. Procuradora, como de quem quiserem e entenderem correto chamar, mas fazer esta chamada de atenção, que se for para ouvir pessoas, teríamos que ouvir mesmo muita, muita gente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Eu recordo que no ponto 2 da Ordem de Trabalhos foi nomeado um relator que o Grupo Parlamentar do PS designará o mais brevemente possível para apreciar a proposta do CDS relativamente à criação de uma comissão técnica independente para justamente estes casos, e que a apreciação desse relatório será, naturalmente, a altura adequada para enquadrar devidamente a importância e as diligências que esta Casa entenda encetar de acordo com o relatório que nos foi apresentado e a apreciação que esta proposta merecer. Alertando para que imperterivelmente teremos de concluir a reunião dentro de 8 minutos, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Dr. Filipe.
Sr. Presidente, nós queria expressar a nossa anuência à realização desta audiência, afirmando desde já igual anuência para a aceitação de outras audições sobre esta matéria venham a ser propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Estamos em condições de... Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Obrigado, Sr. Presidente. Só queria...
Não reparei. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Não tinha falado.
Faz o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente.
Entendi que era um gesto de anuência e não um pedido de intervenção.
Já tinha pedido há tempo, só que se calhar, como foi ao mesmo tempo que o Bloco de Esquerda, provavelmente não reparou. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas para dizer que, obviamente, o CDS nenhum obstáculo tem a este requerimento do PS, mas dizer que este é um processo que, para além do processo crime que possa haver lugar e que cabe ao Ministério Público tratar, e para além também da investigação interna que está a ser feita dentro do Ministério Público, há outras questões procedimentais e administrativas, designadamente as entidades que a Sra. Deputada Sandra Cunha há pouco falava, que têm interesse na matéria em causa. E, portanto, o CDS apresentou, por isso mesmo, o projeto que já aludimos várias vezes aqui hoje, e que faz sentido nesse domínio, e faz sentido nesse domínio que sejam levadas a cabo essas audições também. E, portanto, uma coisa não exclui a outra, e o que nos parece é que quanto mais se fizer e melhor, e mais rapidamente, melhor, porque esta é uma matéria de gravidade extrema e que tem que ser tratada rapidamente. Agora, o que não nos parece é que tínhamos que estar com critérios tão especiosos e apertados como os que aqui há pouco referia a deputada Sandra Cunha, porque se fôssemos com critérios tão apertados para as diversas comissões de inquérito que já se fizeram aqui ao sistema financeiro, elas nunca tinham existido. E, portanto, o que nos parece é que as coisas têm que ser feitas com a maior abertura possível para que este assunto seja, de facto, tratado com a seriedade e a gravidade que ele tem. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Vânia da Silva. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, para concluir.
Para concluir, muito sinteticamente, Sr. Presidente, penso apenas para referir que a formalização deste requerimento, que é a formalização de algo que havia sido anunciado na reunião anterior, visa precisamente balizar os exatos termos em que ele é feito e é feito inequivocamente, e é isso que é sobre isso que é pedida a pronúncia das senhoras e senhores deputados, é de ouvir a senhora Procuradora-Geral da República atentas às competências legais do Ministério Público para indagarmos a adequação do atual regime jurídico de proteção de crianças e jovens e com o propósito de, se isso vier a ser entendido, procedermos ao seu aprimoramento legislativo. Foram alvitradas audições relativamente a casos concretos, até foi alvitrada a possibilidade de se ouvir o Conselho Superior da Magistratura sobre decisões judiciais concretas. Manifesto antecipadamente a minha estranheza sobre o requerimento, mas obviamente quando ele vier a ser formalizado, se o vier nesses termos, pronunciar-me-ei, mas portanto os termos em que está a ser requerida a audição da Sra. Procuradora-Geral da República são os estritos termos em que ela está a ser solicitada, porque não poderiam ser outros, atento o princípio da separação de poderes e o relacionamento entre a Assembleia da República e a Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Concluímos a discussão deste requerimento. Naturalmente, caso seja aprovado, iremos procurar que ele se enquadre neste esforço de diagnóstico da necessidade de realizar melhoramentos legislativos e, assumindo uma resposta positiva a essa questão, que diligências e que audições deverão ser empreendidas para avaliar o melhor caminho a prosseguir. Quem vota contra, portanto, o requerimento para audição da Sra. Procuradora, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está nestes termos aprovado por unanimidade. E passamos então a um último requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no sentido de se pedir, no sentido de que se dê conhecimento ao Sr. Ministro da Administração Interna de uma situação ocorrida a 19 de Abril e que se traduziu no impedimento da entrada no Porto de Setúbal de dois deputados do Bloco de Esquerda. Apelando ao máximo poder de síntese, convidava o Sr. Deputado José Manuel Pureza a expor uma matéria que, adivinha, não seja controversa nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Poder de síntese redobrado, até pelo facto de me caber a responsabilidade de intervir no primeiro ponto de ordem de trabalhos do plenário e, portanto, peço desculpa se logo de seguida tiver que dar esta sessão da nossa comissão. Os factos são conhecidos. Na verdade, no dia 19 de abril, o deputado Jorge Costa e a deputada Maria Manuel Rola deslocaram-se ao Porto de Setúbal para, enfim, desempenharem as suas funções e verificarem o cumprimento ou não de normas legais aprovadas pelo Parlamento e foram impedidos de o fazer pelo funcionário de entrada que alegou instruções superiores. Apesar de tudo, os deputados insistiram em entrar nas instalações do Porto de Setúbal e, invocando designadamente o artigo 15, número 3, se não me falha a memória, do Estatuto dos Deputados, e à saída foram confrontados com agentes da Polícia Marítima que registaram as suas identificações. E, portanto, Sr. Presidente, o que está em causa é uma situação de cumprimento da legalidade, designadamente no que diz respeito ao Estatuto dos Deputados, e o requerimento que apresentamos vai justamente no sentido de ser dado desta situação conhecimento ao Ministro da Administração Interna, pela própria Comissão, porque entendemos que deve ser a Comissão a simbolizar ao Governo a gravidade desta situação e não apenas o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, porque está em causa é o Estatuto de um deputado, que neste caso é de dois deputados, neste caso são do Bloco de Esquerda, podiam ser de outra força, de outro grupo parlamentar. Lembramos que, e apenas isso, que no passado não muito distante discutimos matérias desta natureza, lembro-me concretamente de um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD a propósito da visita de uma delegação de deputados a uma esquadra da PSP na Terceira, se não estou em erro, se não na Terceira, enfim, eram alguns dos Açores, e portanto, onde creio ter de memória que daqui resultou a indicação de que o Governo deveria fazer tudo aquilo que estivesse ao seu alcance para que, digamos, as várias entidades fossem, digamos, instadas a cumprir a lei, porque não é mais do que isso. E portanto é isto que na verdade requeremos, é que haja um gesto simbólico por parte da, enfim, um alerta por parte da Comissão, e não apenas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para que o Governo, enfim, tome as medidas que são necessárias e apure, neste caso concreto, as responsabilidades pelo ato que foi cometido. Eu peço desculpa uma vez mais, Sr. Presidente, por ter que me ausentar, mas compreenderão, tenho que intervir já a seguir no plenário, mas a deputada Sandra Cunha
acho que é
certamente
um,
estará em
um problema comum a todos os presentes, Sr. Deputado. Muito obrigado. Apelando ao máximo poder de síntese,
assim
Sr. Deputado
será,
dos Marques Guedes.
Sim, será, Sr. Presidente. Só tenho pena que a memória do deputado José Manuel Pureza seja um bocadinho seletiva. Tivesse o Bloco de Esquerda aceite na altura, e não se tivesse oposto àquilo que o PSD propôs quando o episódio dos Açores, em que exatamente o que nós pedimos foi que houvesse, fosse dado, fosse pedido pela Comissão a definição de uma orientação às forças de segurança, uma orientação às forças de segurança sobre o tratamento a dar aos deputados, que foi dito na altura, não é necessário, não é preciso. Olha, não passaram dois meses e temos uma situação como nós, infelizmente, antecipámos que podia acontecer, portanto, para nós é claro que não basta avisar, chamar a atenção ao membro do Governo, é preciso pedir ao membro do Governo, porque é esse que é o papel que nos cumpre, que emita uma orientação clara às forças e serviços de segurança sob a sua tutela, para a forma como deve ser tratada a questão e a dignidade dos deputados. Chamando apenas a atenção que neste caso concreto, por acaso, até nos parece que o Bloco de Esquerda elaborou mal o relatório, o requerimento, porque a Polícia Marítima não é da dependência hierárquica do MAI, mas sim do MDN. Agora, a questão é a mesma, e para nós, corrigido o assunto de que isto deve ir para o MDN, porque a única coisa que é do MAI é o CEF, e pelo que se percebe do relato, o CEF não chegou a ser ouvido e, portanto, não disse nem deixou de dizer nada, o que nos parece claramente é que apoiamos isto, desde que seja não para dar conhecimento, que se é para dar conhecimento, o partido, o Bloco de Esquerda, que apoia o Governo, que telefona ao senhor Ministro da Administração Interna e que diga ao Sr. Ministro da Administração Interna o que se passou. Agora, se é para a Comissão se pronunciar, eu repito aquilo que o PSD disse da outra vez, é pedir à tutela, seja ao MAI, neste caso ao MDN, que imita e dê conhecimento a esta Comissão, imita uma ordem interna, uma recomendação interna clara aos comandos, neste caso ao Comando da Polícia Militar, chamando a atenção, não o MAI, mas o MDN, chamando a atenção para aquilo que é o Estatuto dos Deputados e a forma como os deputados devem ser tratados pelos agentes destes órgãos, neste caso é uma força de segurança, não é uma força, sim, é uma força de segurança, mas que não depende do MAI, depende do MDN.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Penso que é clara a necessidade de que esta pretensão seja endereçada aos membros do Governo competentes, não é? MAI, Ministério da Defesa, como for. Renovando o apelo ao poder de síntese, dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Sugerir que seja feita ao Governo, uma vez que há portos e Polícia Marítima, e para assinalar que se precisamente porque se o MAI tivesse dado estas instruções à PSP e à GNR e sem nada teria contribuído para que a Polícia Marítima as tivesse recebido, é que as considerações do Sr. Padre Marques Guedes em torno desta matéria são profundamente irrelevantes. Na altura, aliás, referiu-se, porquê em especial, à PSP e à GNR, se pode acontecer com outras. Cá estão outras.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Para perguntar ao Sr. Deputado José Manuel Pereza se aceita as sugestões. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, era só para dizer que se tivesse sido aprovado um projeto de lei do PCP, a tutela seria do MAI. Mas infelizmente não é. Portanto, a tutela da Polícia Marítima é de facto do Ministério da Defesa Nacional e era o único reparo, a única sugestão que faria aos proponentes era que se enviasse ou ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para que encaminhasse ou ao Ministério da Defesa.
Ou ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares vai sempre interessado tudo quanto sai daqui em direção ao Governo. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Para dizer se anuiu às sugestões.
Sr. Presidente, não, naturalmente que enfim, registo com muito interesse esta concordância com o sentido da nossa iniciativa e naturalmente trata-se de apurar responsabilidades, não apenas de enviar um e-mail para informar quem quer que seja. Mas agora não queria deixar de intervir para dizer que estas questões da política da memória são sempre questões de grande interesse. Lembro-me bem, e o Sr. Deputado Marques Guedes também, de que quando da discussão do requerimento a que eu referi, a que eu fiz referência por parte do PSD, o que numa primeira oportunidade estava em causa, todos nos recordamos, era um requerimento que ia no sentido da audição urgente do Ministro da Administração Interna por aquilo que se passava, e foi sobre isso que nós nos pronunciámos e portanto
muito obrigado, portanto, penso que está esclarecido.
Mais, estamos de acordo, eu acho que é isso que deve ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Estamos em condições de votar depois do Sr. Deputado Nuno Magalhães fazer a intervenção que tinha solicitado.
Sr. Presidente, não é para este ponto, é para o ponto 11º dos assuntos. Para este ponto, é para o ponto 11º da ordem de trabalhos, para os outros assuntos.
Bom, ficou esclarecido já que não é só para conhecimento. Vou colocar à votação quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com as contribuições que foram explicitamente oferecidas e aceites pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza. Somos obrigados a concluir aqui a nossa reunião. Já passa 5 minutos das 3 horas. E eu, em relação ao ponto, às questões que estavam remetidas para os outros assuntos, já não contemplando eventuais relatórios da Subcomissão de Ética, queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que não houve qualquer cancelamento de audições solicitadas por requerimento, houve uma resposta ambígua de um senhor coronel, que aparentemente estava à espera que a gente o obrigasse a comparecer nesta comissão, poderes que regimentalmente não detemos, não é? E alguma ambiguidade que poderá resultar da última linha, do último parágrafo, da resposta a um esclarecimento inusitado que nos foi pedido e que, com boa vontade, entendi satisfazer e que é de um rigor regimental irrepreensível. Relativamente a esta questão, que se prende com outras audições e inserção de requerimentos como pontos autónomos, que é absolutamente execuível cumprir nos termos em que estava inicialmente previsto, pedia que na próxima reunião e ou no formato de mesa e coordenadores ou em ponto da ordem de trabalhos, apreciarmos essas questões. Sr. Deputado,
Sr. Presidente,
Dona Magalhães.
Sr. Presidente, muito obrigado. Se bem entendi do Sr. Presidente, o Sr. Presidente, tendo em atenção que está neste momento a iniciar-se o plenário, considera de alguma forma remeter este ponto na ordem de trabalhos, que é os outros assuntos, para a próxima reunião ordinária da Comissão. Se foi assim que eu percebi,
sim, certo?
Da nossa parte, nada a opor, desde que queria desde já requerer, posso fazê-lo chegar por escrito, mas creio que oralmente, seguramente, também valerá, que o CDS requer então que haja um ponto de ordem de trabalhos da próxima reunião autónoma relativamente ao cancelamento, à não realização, como quiser chamar, da audição do seu coronel Albino Tavares, e que seja o primeiro ponto de ordem de trabalhos, como é evidente.
Senhor deputado, próprio disse, sou eu que faço questão de o fazer e o seu requerimento será naturalmente contemplado, como antecipadamente tinha prometido.